Agora já 1h05. A partir de agora, no Jornal 98 Notícias, nós vamos conversar com o deputado federal, Elmar Nascimento, a partir de agora, então. Deputado federal Elmar Nascimento, boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Jornal 98 Notícias. Eu queria começar, é claro, não é sempre que a gente tem a oportunidade de conversar com o senhor e ao vivo, por conta dos muitos compromissos, mas uma pergunta básica aqui, que é de muita relevância, até pela o que o senhor ocupa hoje dentro aí do cenário nacional. Como o senhor tem acompanhado e participado das discussões em relação à definição dos nomes que estarão na disputa aí para as eleições de 2026, deputado estadual, deputado federal, senador, governador do estado, presidente da república, como o senhor tem acompanhado e participado dessas articulações? Boa tarde.
Boa tarde, Macário, Marconde, um prazer muito grande estar aqui de volta na minha cidade. Ouvintes, amigos, amigas de Campo Formoso, ouvintes da 98. Bom, eu acho que tudo no tempo de Deus, né? Esse evangelho, você sabe disso. A gente tem que trabalhar, está na época de trabalhar para colher depois. Claro que todo mundo sabe, eu serei candidato à reeleição a deputado federal, o Júnior candidato a deputado estadual, e essas são as definições que tem. Fora isso, tudo no seu tempo, convenção ainda é em agosto, é tempo de trabalhar. Eu almocei agora aqui com o prefeito, com o Murilo, o Júnior, tá? Me pegaram aqui no estádio, e a gente foi almoçar no Negão do Peixe, e estava conversando sobre a quantidade de volume considerável de obras que estão sendo tocadas, coisas que vão ser iniciadas já em janeiro, na perspectiva de que a gente possa ainda no primeiro semestre do ano que vem poder estar inaugurando. E aí política no tempo certo a gente discute. É claro que as pessoas sabem que até a gente, para avaliar aí como é que a população tem recebido esse trabalho que a gente tem feito ao longo do tempo, nós vamos ser candidatos novamente. Eu tenho certeza que a recepção é a melhor possível, sei pelas mensagens de apoio que a gente tem recebido, mas tudo muito fruto do trabalho o povo de Campo Formoso é um povo muito inteligente, sempre quis o melhor, quis e quer o melhor. A nossa dificuldade aqui, com tanta coisa que já foi feita e que tem sido feita, ainda projetar o que é que ainda pode ser melhor. Falando com o prefeito há pouco aqui, da ideia da gente, que não existe como uma sociedade se desenvolver, o país, o estado, o município, sem um investimento muito maciço em educação. E as recentes pesquisas que a gente fez aqui no município mostram que as pessoas já perceberam que essa segunda gestão da administração municipal tem tido um foco todo especial para a educação. Veja a enorme quantidade de creches que estão sendo lançadas, escola que está sendo lançada, a reforma que foi feita, o investimento tem sido muito significativo. Agora, acho que a classe do funcionalismo nunca foi tão bem tratada. Tempos aí que não se pagava nem a correção da inflação do salário. Hoje todo mundo vai passar um Natal aí feliz para quem recebe o dinheiro e está podendo gastar no comércio, feliz as famílias, porque vem o reconhecimento daquilo que a gente precisa priorizar. Só espera deles é que eles retribuam para as crianças que estudam na escola pública, que são aquelas filhos das famílias mais pobres do município, a mesma atenção e o mesmo respeito que a gente tem tido para com os servidores públicos. É só isso, que eles deem essa reciprocidade, e nossa parte vai ter melhor tratamento. Falávamos, por exemplo, do projeto que ele já enviou, para ficar de forma bem clara. Nós vamos receber aí, se Deus quiser, nos próximos anos, um recurso muito acentuado da questão dos precatórios, e a maior parte dele vai estar destinado também aos professores. É justo. E há todo um pensamento de criar uma coisa diferenciada aqui no município, que vai ser modulada, com uma grande escola de 40 milhões, né? De 40 milhões, já para ser iniciada o ano que vem, mas vai ser só um módulo de uma grande estrutura educacional para ser construída com o decorrer dos anos, durante o mandato do Elmo e os consecutivos que virão. Nosso grupo é um grupo, você está vendo aqui, com o vice-prefeito, o presidente da Câmara, todos os vereadores, um grupo que se rejuvenesceu, todo novo, com vontade de trabalhar, com todo o gás, com disposição. E aí, se mantiver com esse foco, trabalhando com competência, pregando bem os recursos públicos, vai ser 20 anos de investimento aí, para a gente, pelo menos 20 anos de investimento aí, para a gente ver com satisfação. O grande desafio, ontem eu fui no FNDE, acompanhando o ex-prefeito de Itatim. Lá eles investiram desde cedo em educação. Eu tenho desde o meu primeiro mandato, já na volta do segundo mandato, eu fui votado lá em Itatinha, um município de 15 mil habitantes. E o prefeito fazia questão de que todo o recurso que a gente conseguia no FNDE, ele, se era uma escola, trocava tubo de plástico para tubo de inox. Quando ninguém falava em ar-condicionado, ele metia ar-condicionado nas escolas. E era a banda marcial recebendo a gente, a educação. O resultado disse que uma cidadezinha daquele tamanho tem o melhor IDEB da Bahia. É o que a gente tem que perseguir agora. Vai dotar de capacitação, remuneração condizente com o que um professor merece, investimento na construção em equipamentos importantes como escolas e creches, e aí a gente quer assistir o resultado. As pesquisas já estão apontando que as pessoas estão percebendo o que tem acontecido, mas a gente tem que buscar o IDEB, buscar o resultado, que é pelo menos num médio espaço de tempo, que o Formoso está aí brilhando entre os primeiros do IDEB.
A segunda pergunta que eu tenho aqui, que eu gostaria de fazer e vou fazer porque é necessário, o senhor já trouxe a resposta aí nessa sua primeira fala, que é em relação à cogitação e discussão do seu nome para um dos tribunais de contas, neste caso o TCU, Tribunal de Contas da União. E o senhor já deu a resposta, mas eu preciso perguntar se houve cogitação, isso foi ventilado, mito, verdade, o que é que o senhor traz aí de informação sobre esse assunto?
Olha, eu fico sempre satisfeito quando o nome da gente é mencionado para ocupar espaços importantes, fruto muito das amizades que a gente construiu em Brasília. Só vai ter vaga no Tribunal de Contas em fevereiro do ano que vem, e esse tipo de coisa só se resolve na última hora, porque eu tenho o foco de ser candidato à reeleição de deputado federal. Toda vez que há uma especulação, a especulação para ser ministro, hoje é boa. Ontem a gente participou da indicação. Eu faço parte de uma parte do partido que tem ajudado a dar governabilidade ao governo na Câmara dos Deputados. E ontem a gente indicou e o presidente acatou. E saiu a nomeação hoje do filho de um deputado federal, que é meu amigo, esteve aqui em Campo Formoso. Meu melhor amigo na Câmara dos Deputados, esteve aqui em Campo Formoso na festa do ano passado. Esse ano não houve, mas a festa do ano passado. Eu já estava convidando, não só a vir, mas a patrocinar a festa. É uma pessoa muito ligada a gente, muito amiga nossa. Então, o foco agora é a gente continuar a trabalhar. Eu vou a Brasília ainda. Nós estamos entrando em recesso hoje, mas semana que vem, na terça-feira de manhã, a posse dele, eu estou indo na posse. E também ver se a gente consegue algum recurso nos ministérios aí no final de ano, para poder colher esses frutos no ano que vem.
Agora já 1h13, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o deputado federal Elmar Nascimento, trazer Marconi Nunes aqui também para a nossa entrevista. Marconi.
Deputado federal Elmar Nascimento, boa tarde, seja bem-vindo. O senhor foi eleito segundo vice-presidente da Câmara Federal. Ontem, a mesa diretora decidiu pela cassação de Alexandre, deputado federal, e Eduardo Bolsonaro. A sua concordância sobre essa decisão e da dosimetria?
Eu não assinei a cassação do Ramage, ele é meu amigo pessoal, a Rebeca, a esposa dele, é minha amiga pessoal. Acho que tem toda uma condição de que o Supremo teve um entendimento, quando a gente suspendeu a ação que tramitava contra ele, de que só era parte da ação que seria. Eu discordo da posição do Supremo e teve três membros da mesa que não assinaram: o Sérgio Souza do MDB, eu e o Altineu, que é do PL, do partido. Então, como eu estava contra, eu não assinei. Quanto à dosimetria, eu sou absolutamente favorável, votei favorável, acho que cada um tem que pagar a sua conta. O que não dá para a gente assistir é presídio lotado, aí a moça que chegou, pichou numa estátua lá, perdeu o mané, vai pegar 14 anos de prisão, e um latrocida, um traficante, pega 8, 9, como é isso? Ela tem que pagar a conta do que ela fez, mas acho que tem que ser na proporção, no tamanho correto. Uma mãe de família e dona de casa que um dia cometeu um gesto insensato e por conta disso ela já está presa 2 anos. Acho que está na hora de sair. 2 anos de prisão não são 2 dias nem 2 meses. Então a gente votou para que esse pessoal todo que não planejou, não trabalhou, não tinha intenção de dar golpe, mas participou do movimento, essa semana teve um movimento na porta do Palácio do governo de Minas Gerais contra a privatização. E teve um indígena Claro que o indígena já alfabetizada, mas descendente de indígena, que pichou uma estátua na porta do Ministério. Vai botar ela com 10 anos de cadeia na frente. Eu acho que está errado. Nós fizemos o que tinha que ser feito, inclusive com a concordância de ministro do Supremo. A lei, só quando tratava de golpe de Estado, estabelecia aquelas penas sem pensar que poderia haver um movimento como que houve. Não tinha um badog, não tinha um canivete. E aí as pessoas que nunca empunharam nenhuma arma na vida vão passar 10 anos na cadeia. Voltei com minha consciência absolutamente tranquila. Agora, os que planejaram o golpe, os que financiaram, esses vão pagar um pouco mais caro aí, um pouco não, bastante mais caro.
Sobre a lei antifacção, a lei da segurança pública, na sua concepção, o que deve mudar, o que deve avançar?
Eu acho que avançou bastante o texto da Câmara. No Senado, eles deram uma aprimorada. Nosso sistema é bicameral exatamente para isso, para que as duas casas se completem. Voltou lá no Senado, vai voltar para a Câmara, aumentando muito as penas para os líderes de facção, já botando, por exemplo, que o cara que é líder de uma facção, ele vai direto para um presídio federal, porque se você deixa na mão do juiz, os bandidos vão ameaçar a família do juiz, de execuções e tal. Quando a gente já estabelece na lei como é que vai isso, dobrando pena, vai ter pena aí até de 80 anos de prisão para líder de facção, já vai ter regimes disciplinar diferenciados, ou seja, criando toda uma condição de que essas pessoas sejam segregadas. Nos lugares onde você teve não é facção, mas teve um crime organizado muito forte, países que têm tradição de relação com produção e tráfico de cocaína, por exemplo, todo mundo aqui já ouviu falar no Pablo Escobar. Só quando você fez extradição para mandar para os Estados Unidos, ou seja, tirando eles completamente do contato com os bandidos, com os criminosos, foi que teve algum efeito, foi conseguiu alguma coisa. Então, a lei que a gente está votando é muito dura, eu acho que correspondente à necessidade e ao avanço da criminalidade do nosso país.
Agora já 1h18, estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o deputado federal Elmar Nascimento. Deputado Elmar, na maioria das entrevistas que nós temos realizado aqui nos últimos anos, muitos dos nossos entrevistados aqui da região têm enaltecido a sua participação direta nos investimentos que chegam aos seus respectivos municípios. Qual é o significado disso para o senhor? Como o senhor vê? São pessoas que declaram aqui nas entrevistas que nós realizamos.
Com imensa satisfação. Eu estava voando para cá hoje e recebi da minha assessoria a comunicação de recursos caindo na conta do município de Filadélfia hoje, do município de Jacobina, município de Jandaíra, município de Morro Chapéu, município de Ondourado, vários municípios que a gente representa que tiveram recursos sendo pagos. E o último que eu recebi, por que parece, quando eu estava almoçando, foi o de Campo Formoso, 4 milhões na conta da saúde na próxima segunda-feira. E o Elmo estava me dizendo aqui, você me salvou na saúde esse ano, porque se não fosse os recursos que você colocou para custeio de saúde, é um recurso que para a gente é chato, porque quando a gente bota o dinheiro para a construção de uma escola, de um hospital, de uma pavimentação, fica lá para ver para a vida toda quem foi que colocou isso aí. Mas para a saúde, que é o que é mais necessário, não fica, porque é dinheiro que eles vão gastar pagando um salário de médico, pagando medicação, pagando custeio do dia a dia, que é a parte mais cara que existe. Quando você constrói um equipamento de saúde, o custeio aqui, quem pode falar relativo ao município de Campo Formoso é o prefeito que está aqui na minha frente, mas ele sabe a dimensão das dificuldades, que é própria de todos os prefeitos. A maior queixa que eu tenho, o maior pedido que eu tenho, tem cerca de 30 prefeitos do estado sobre essa questão de saúde, há um descompasso. Enquanto, por conta da lei, por conta de tudo que evoluiu, que aconteceu na educação, eles estão tendo condições de fazer uns investimentos significativos, como está sendo feito aqui em Campo Formoso. O senhor do Bonfim, o prefeito, também está fazendo alguns avanços importantes. Todos os prefeitos ligados a mim estão fazendo algum tipo de avanço na educação, mas estão com muita dificuldade. Aqui a gente tem que dar graças a Deus que não precisou a prefeitura demitir ninguém. Hoje mesmo eu recebi telefonema de prefeito que me procurou do município de Valente, que está tendo que demitir quase 800 funcionários para poder fechar a conta.
Essa semana nós tivemos aqui uma entrevista com um especialista em gestão municipal e ele falava em nome da CNM e ele falava sobre essa dificuldade que os municípios vêm tendo, especialmente para fechar as contas agora no final de ano. Aproveitando que eu perguntei para o senhor sobre esses investimentos aí a título de região e o município de Campo Formoso, de forma mais direta possível, o seu município de origem, como o senhor acompanha a evolução e os investimentos que são feitos, em muitos dos casos, inclusive, frutos de suas emendas?
Pois é, o trabalho da gente não para quando a gente consegue empenhar. Quando você indica, trabalha, apresenta o projeto, aprova o projeto, consegue empenhar, fica garantido, separado aquele recurso. Infelizmente, a burocracia, o que vai desde o acompanhamento da CGU, dos tribunais de contas, aí vem quando você trata de, por exemplo, um equipamento de saúde. Aí até corpo de bombeiro tem pelo meio, vigilância sanitária, não sei o quê. Veja que eu coloquei um recurso que eu imaginava que a gente era para estar com o hospital inaugurado atendendo. Infelizmente, por conta dessa burocracia, toda a licença para sair esses dias, não foi algo. Saiu esses dias aí. Manda aí o projeto que você manda, eles mandam retomar para fazer umas correções, você manda, leva mais outro tempo, 2, 3 meses para poder avaliar de outro. É um trabalho danado, mas no final das contas, se Deus quiser, vai valer a pena. O grande problema é que o dinheiro que você coloca, mesmo ele aplicado, nunca vem com a correção na mesma velocidade do que precisa. Ou seja, aí depois você tem que conseguir mais dinheiro para poder conseguir fazer a obra. Mas graças a Deus, as coisas têm fluído. Eu tenho certeza que o ano que vem vai ser um ano de muita entrega. Se Deus quiser, a partir de janeiro a gente vai conseguir tocar essa obra do hospital já num ritmo acelerado, para poder avançar. Tem um recurso que a gente colocou do shopping do Garimpeiro, que também já vai ser dado a ordem de serviço agora, né? Já licitou? Já foi dado a ordem de serviço, já licitou, deve estar iniciando a obra agora em janeiro. Vai ser um equipamento importante. Quem tem a oportunidade de viajar o mundo, de participar disso, quanto mais a gente qualifica a mão de obra, a gente tem aqui o fundamental, que é a pedra preciosa, a esmeralda. Aí tem os artesãos. Tem gente muito boa aí, o Flori, gente muito boa que produz coisa que, quando agrega o valor, lá no fim, vende um preço muito bom. Então a gente tem que agregar valor, trazer para aqui, ter um ambiente que proporcione a quem vem fazer turismo, esse tipo de turismo, possa vir comprar, gerar riqueza. Outro dia eu falava, inclusive, com a ex-prefeita Rose, que trabalha com essa questão de joalheria, de portar, ela dizia das dificuldades aqui, do preço do ouro que subiu, sim. Todo esse apoio informal que a gente vai dando para essa que é um segmento importante dos garimpeiros, acho que nenhum prefeito, nenhuma administração, nenhum grupo político deu tanto apoio ao garimpo, ao garimpeiro, a essa classe, como nós temos dado agora. Então, as feiras de pedra preciosa que têm sido realizadas. Eu não quero assumir compromisso de coisa que eu não posso fazer, mas eu estava dizendo ao Elmo aqui na estante. Isso eu não estou assumindo compromisso para depois não dizer que eu estou mentindo e não vou fazer a coisa. É enxergando o que é que a gente podia fazer que desse para... que está faltando, que possa projetar. Você sabe que a gente sempre pensou grande. E eu acho que um foco, se a gente puder avançar para asfaltar essa estrada aqui que liga até o garimpo da Carnaíba, é uma grande contribuição, uma atividade econômica importante para a nossa cidade. Eu vou trabalhar nesse sentido, brincando aqui, o ministro do turismo que assumiu é muito ligado a gente, muito meu amigo, e tá, chegou no ministério agora, me ligou de lá, eu estava almoçando, ligou de lá, de vídeo, falando e tal, aí eu estava brincando aqui, falando disso com ele. É isso, a gente continuar no mesmo ritmo, continuar a trabalhar, continuar a acreditar, o prefeito fazer a parte dele, que é colocar projetos nos ministérios, no governo do estado, e a gente buscar, e depois nós vamos reconhecer quem estendeu a mão para a gente.
Ok, agora já 1h24, só o senhor fez referência aí ao hospital. Na próxima segunda-feira, a partir do meio-dia, nós teremos a entrevista com o Eduardo Dávila. Ele vai estar participando conosco aqui a partir do meio-dia, trazendo informações aí sobre a atualização em relação à obra do hospital aqui em Campo Formoso. Então, segunda-feira. Agora já 1h25, Marconi.
Deputado Elmar Nascimento, tem pergunta do ouvinte direcionada à infraestrutura. Boa tarde, Vitor Lopes. Queria perguntar ao deputado federal Elmar Nascimento qual a posição em relação à obra de Araras a Massaroca e ao povoado de Flamengo. Sempre ando trabalhando por aquela região e a situação está crítica. Bastante pedra pelas vias. E aí eu estendo como o senhor também pode intermediar a situação da estrada entre Campo Formoso e Limoeiro.
Nós tentamos recuperar um recurso. Inclusive, na quinta-feira passada, quando a gente votou uma diminuição de relatório até o deputado Agnaldo Ribeiro, da Paraíba, quando a gente votou a autorização para cortar 10% linear do subsídio que o governo dá para tudo quanto é tipo de empresa que tem algum tipo de benefício fiscal, uma das coisas que a gente incluiu foi a autorização para o governo recuperar recursos de restos a pagar desde 2019, para poder possibilitar que a gente vai tentar buscar, porque a gente tinha esse projeto aprovado, tinha um recurso assegurado e tentamos até no ambiente de fazer com que o prefeito tinha um recurso de um empréstimo naquela época, está tentando outro aí, mas que ele pudesse fazer uma parte de Araras ao limite e da divisa e a gente através da Codevasf, o governo federal fazer o restante. Vamos tentar resgatar isso, eu concordo, é uma coisa importante, é uma coisa que a gente quando liga a estrada aqui, tenta ligar a estrada aqui a Pindobaçu via o garimpo, lá é tão ou mais importante até porque vai ligar a BR e eu sei do sofrimento das pessoas que moram ali.
Limoeiro, deputado.
Aí pergunto o prefeito, ele pode falar melhor do que eu, ele está na minha frente, porque o recurso foi assegurado, é uma obra que foi paralisada por conta de uma decisão judicial sancionando a empresa que tinha ganhado a licitação. Aí ele pode dizer mais ou menos quais são as providências, de que forma é que vai poder ser resolvido isso. Isso é prioridade zero, porque a comunidade do Limoeiro é muito correta conosco, merece, e é obrigação nossa colocar aquilo de pé.
Dia 30, o prefeito vai estar com a gente aqui, Marconi, na entrevista ao vivo.
Sobre as emendas impositivas, a questão do orçamento, a Câmara avaliou para aprovação. O que será prioridade para o senhor nas suas emendas que serão destinadas aos municípios baianos e Campo Formoso? Em que o senhor vai focar?
50% tem que ser saúde, isso é lei, é obrigatório. A gente tem que colocar 50% do investimento das impositivas. Os outros 50% eu costumo dialogar com os prefeitos, porque a prioridade 1-0 dos prefeitos, todos eles, é saúde sempre. Bastante, aí depende da realidade, da necessidade de cada um dos municípios. Aí nós vamos conversando com ele para poder fazer esse foco.
Estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o deputado federal Elmar Nascimento. Marconi.
Deputado, chegou aqui também uma outra pergunta de um ouvinte querendo saber se vai sair o asfalto da Serra Branca. Aí tem um complemento Santa Luz, é o Luciano. O senhor tem representatividade dessa região?
Terra Branca é do município de Santa Luz.
Isso.
Foi um recurso de asfalto que a gente botou, a empresa quebrou e aí teve que rescindir o valor com a Codevasf. Se trata daquele mesmo resto a pagar que a gente estava tratando aqui, que estamos tentando recuperar para poder tornar possível. Isso aconteceu junto com o asfalto de Valente. O de Valente nós já conseguimos, já recuperou. E eu tenho trabalhado bastante e acredito que isso a gente possa conseguir recuperar também, sobretudo com essa alteração que a gente fez na lei. Mas eu queria aproveitar, Marco, a outra pergunta que você fez, que o ouvinte quis saber.
Isso.
O prefeito Elmo, que está me trazendo a informação de que teve junto com o prefeito de Juazeiro, o Andrei, num evento, falando sobre justamente sobre essa estrada da Massaroca Araras, e ele ligou, o prefeito de Juazeiro ligou para o secretário de infraestrutura, o Saulo Pontes, que afirmou que já estava na programação do Estado de fazer esse ano essa estrada. Então, isso é uma obra do governador, mas é uma informação importante, porque aí a gente, se isso ocorrer, a gente já pode pegar todos os esforços que era para fazer isso aí e deslocar para poder estar beneficiando outra localidade.
Bom, me corrija se eu estiver errado, mas eu queria que o senhor falasse sobre um assunto aí, Codevasf, Comando Federal e Sexta Superintendência. Depois que o comando deixou de ser indicação sua, como o senhor tem acompanhado o trabalho e feito direcionamento de emendas? Tem atrapalhado em alguma coisa?
Não, não mudou nada, melhorou. Porque o rapaz que entrou é muito mais competente do que o que tinha lá. Então, esse que assumiu hoje é filho de um grande amigo meu, foi fruto de uma indicação conjunta minha com o Jacques Wagner, porque o pai dele conselheiro do Tribunal de Contas, foi meu colega na Assembleia Legislativa. Falei com ele, inclusive, ontem, um dos melhores amigos que eu construí na política, que é o do conselheiro Paulo Rangel. Ele foi eleito, inclusive, com o voto do Júnior, a meu pedido. E o atual superintendente é filho do Paulo. Certo? Quando ele veio se apresentar a mim, veio com o Lucas, chefe de gabinete do senador Wagner. E aí, quando ele me disse de quem era filho, ele disse, você não precisa para mim dizer mais nada. Eu não olho se é PT, se é União. Claro, eu quero olhar se o sujeito é competente, bem intencionado, e pelo pedigree que tinha, e ele tem cumprido com todas as expectativas nossas. Porque estava tudo parado, e foi ele assumir, tudo da gente começou a funcionar. Você veja que um monte de recursos que eu tinha colocado, que estava parado, começou a andar aí, obras que o prefeito está podendo tocar com o apoio da Codevast de pavimentação intertravado, tudo voltou a acontecer novamente. Graças a gente ter um superintendente competente. Ele é uma grata surpresa. Eu não esperava outra coisa sendo filho de quem é.
Nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o deputado federal Elmar Nascimento. Daqui a pouco o Marconi retorna trazendo mais perguntas aqui do ouvinte pelo 988-37-067. Mas vamos logo aí, Marconi, já que você está olhando aí e vendo que tem pergunta do ouvinte.
Vamos falar de política, deputado. Mais uma vez, no primeiro mandato de Júnior Nascimento, a gente acompanhou e ficamos diante de uma situação em que, olha, o Elmar, junto com o grupo, está lançando o Júnior. Júnior, eu vou lhe dar todo o apoio nesse primeiro mandato. No segundo, já vai ser você caminhando com suas próprias pernas. Aí eu pergunto, é por aí que procede essa situação? Como é que está a dobradinha Elmar e Júnior nos municípios? Ou Júnior faz parcerias com outros deputados federais e o senhor faz parcerias com outros deputados estaduais, ou casal 20 não se separa?
É claro que ele tem que correr para fazer parceria com outros deputados, que ele não, se ele tiver só os votos que tem junto comigo, ele não se elege. Apesar de ser uma parte fundamental da eleição dele, não é total, tem que correr atrás. E eu da mesma forma, né? De certa forma, eu tenho uma ingerência na formatação de um partido novo aqui no estado, que vai ser presidido pelo Marcinho, e aí vai ter uns 18 candidatos, boa parte deles dobra comigo. O Júnior também está correndo atrás aí, mas quem pode falar, fala aí, Júnior, quem pode falar da eleição dele, como é que está, é ele mesmo.
Dia 23, né?
Dia 23 ele fala aí.
Porque aqui tem senhor do Golfim com Laércio Júnior, Filadélfia tem lá Louro Maia.
Tudo que a gente dobrava não deixou de dobrar em lugar nenhum.
E a região aqui, teve mudança de cenário?
A mudança que eu tenho, acho que é positiva. Pelo menos a expectativa que eu tenho, as pesquisas que a gente tem recebido, é que tanto Campo Formoso, quanto o Senhor do Bonfim, como o Filadélfia, a votação da gente vai melhorar bastante.
Deputado federal Elmar Nascimento, o IFBA em Campo Formoso é uma realidade. Mas eu pergunto para o senhor, aquela ideia de um futuro campus universitário ainda continua no radar?
Continua, infelizmente, o governo meio que patinou nesse assunto. Nós temos aqui uma seleção, eu não quis adiantar, mas tem uma seleção feita no âmbito do Ministério da Educação de uma faculdade de medicina para a região. E tem duas empresas disputando, uma cujo projeto teve como base Campo Formoso, a outra que teve projeto como base Senhor do Bonfim. A expectativa era para agora, para o final do ano, estar anunciando qual seria essa empresa, para o ano que vem já poder ser instalado. Mas por duas vezes já foi adiado esse edital. Existiam várias faculdades que tinham pendências na justiça contra o Ministério da Educação para poder sanear. Eu acho que eles resolveram isso aí. Está dependendo mais da burocracia do governo, porque não é só qualquer campus universitário. Importante que você traga um campus universitário que venha puxado por alguns cursos que deem viabilidade a esse campus. Tá? Claro que o curso de medicina é a joia da coroa, mas curso de medicina, qualquer faculdade que se instala que tem curso de medicina, traz junto consigo um curso de enfermagem, às vezes odontologia, aí já expande também para a área de direito. Sempre vai ser nosso foco. Eu disse para vocês no início, a responsabilidade da prefeitura é o ensino fundamental, segundo grau, para o Estado, e a universidade é o governo federal. De certa forma, quando a gente instala um Instituto Federal que pode funcionar também fazendo uma graduação, já é um primeiro passo para a gente, que a gente possa. Isso não saiu do radar, está na bica, só depende muito mais agora de uma solução que não é exclusiva para Campo Formoso, mas para o Brasil inteiro, porque foi um edital lançado para o Brasil inteiro. Na hora que eles colocarem isso para decisão lá no Ministério, vai estar contemplada aqui a região.
Hoje à noite tem sessão solene na Câmara de Vereadores de Campo Formoso com homenagens aos ex-presidentes. Inclusive o senhor será um dos homenageados por ter sido ex-presidente daquela casa. Como é que o senhor viu
duas
aí
vezes.
Como é que o senhor viu aí essa homenagem a todos os ex, incluindo aí o senhor?
Com muita alegria, fiz questão de participar, tudo começou ali. Eu tive mandato, eu fui eleito duas vezes vereador, mas no segundo mandato eu fui eleito deputado estadual, renunciei na metade do segundo mandato, mas de 6 anos que eu passei na Câmara, 4 foi como presidente. E a gente fez boas coisas ali, boas amizades, amizades que ficam até hoje, tem como o Edmundo, que é vereador até hoje, começou junto comigo. E está aqui a turma nova que está entrando, ali é uma porta de entrada. Acho que todo político devia começar a vida dele pelo mandato de vereador, porque o vereador é o que mais sofre. É o que tem o eleitor batendo na porta dele logo de manhã cedo, é o que leva para casar, é o que leva para o hospital, é o que, na hora de necessidade maior, que precisa de um advogado, é quem vai procurar, e vai procurar para ver o esgoto na porta da rua, o lixo que não está sendo recolhido. É o político mais próximo da comunidade. Por isso que eu confio aqui no nosso grupo, aí está aí, todo rejuvenescido. O Jaci virou vice-prefeito porque foi um grande vereador, vereador mais votado aqui do município naquela época, fez um trabalho, todas as condições que dava a ele, que dava a todos, mas todas as condições que dava a ele ali, ele pegava o salário dele, era só para pagar motor, tratorista e combustível, e está ali enfiado na laje. O resultado ele já colheu disso aí, com todas as virtudes. Tem o Marcinho que está aqui do lado também, irmão dele, mas foi fruto muito da herança do trabalho que ele construiu aí quando foi vereador, e a virada que deu lá naquela região. O Jaci está aqui do meu lado, é um grande exemplo disso, e todos têm feito um belo trabalho. Murilo tem a responsabilidade agora de conduzir a Câmara, graças a Deus os vereadores estão todos unidos com o mesmo propósito, alguns deles aí participando da administração. Tem Ismael, tem mais alguém?
Refrão.
Ismael e o Refrão estão aí na administração contribuindo como secretário, o André, 3 vereadores contribuindo como secretários, o que mostra a capacidade do nosso grupo de identificar, lapidar talentos políticos que têm vocação para servir. Essa é a grande força, ninguém é forte sozinho. A força nossa, eu tenho vindo muito pouco a Campo Formoso, o meu tempo é escasso. Acho que eu falei aqui para vocês na rádio no início do ano, não foi? E no velório do Santana ali, mas sobre um caso específico, que foi a homenagem que a gente... Depois da eleição, já faz mais de um ano. Mas tranquilo, porque sei que as coisas aqui estão sendo bem tocadas. O resultado, daqui a pouco eu vou sair aqui dando uma olhada, mas eu tinha que passar uma semana inteira aqui, se fosse percorrer o tanto de coisa que tem sendo realizado em todos os lugares do município. Infelizmente eu não conheço, não estou tendo tempo nem de conhecer nem 10% das coisas que estão sendo realizadas.
O cenário de hoje que o senhor vê Campo Formoso, o reflexo que foi o resultado da eleição do prefeito Elmo Nascimento, com mais de 30 mil votos, mais de 12 mil votos de frente, esse cenário pode se repetir para a eleição do ano que vem, com essa disputa polarizada em Campo Formoso entre Boca Preta e Boca Branca? O cenário se repete ou pode ter mudanças?
Não, o Júnior vai ser mais votado, não tenho dúvida nenhuma. Fruto não é de prestígio pessoal dele, nem meu. Fruto disso, do time que a gente tem. Nós temos uma seleção brasileira jogando contra o Vitória. Aí tu quer o que de resultado? Vai ser goleada de novo, mas pode cravar aí. Aqui, ó. Aí, tô vendo aqui, que tá o próximo prefeito e o candidato do nosso grupo vai ser candidato único na próxima eleição. Eu disse a vocês aqui um dia no microfone que depois, quando a gente tivesse uma oportunidade estável, o povo percebesse o que seria a gente aliar, ter prestígio no estado com o deputado estadual do grupo, ter um deputado federal e ter um prefeito competente, que a gente ia colher os dividendos disso, as pessoas são inteligentes, sabem o que querem para si, sabem o que querem para o futuro, já experimentaram o outro lado, sabem o que estão vivendo, isso que vai ter, eu acho que até é salutar, já teve no passado, eu acho bem mais próximo de ter um acordo para ter um candidato único do que ter disputa, porque nosso grupo hoje é infinitamente superior ao outro grupo. É uma seleção jogando com um time de base.
Agora já 1h47, deputado federal Mário Nascimento, você disse que trabalha com pesquisas em todos os aspectos, inclusive para essa questão de eleição do próximo ano dentro do município, no cenário aí de disputa estadual e federal, o senhor tenha feito pesquisa de consumo interno também?
A gente acompanha com certa preocupação determinadas coisas que têm acontecido no nosso país que nunca aconteceram, sobretudo ligada à intolerância, à violência política, esse negócio de ter bomba em aeroporto, isso não é coisa do povo brasileiro, do povo pacífico que é. Essas eleições com extremismos de lado a lado, acho que tem prejudicado um pouco o nosso país. Tem que procurar construir um ambiente que possa ter algo positivo. Tem virtude dos dois lados. Tem virtude tanto na direita, eu tive uma relação pessoal e gosto pessoalmente do presidente Bolsonaro, tenho um respeito muito grande por ele, sempre me tratou muito bem, sempre me permitiu ajudar o município. Da mesma sorte que o presidente Lula sempre foi muito correto comigo, participei do governo dele, indiquei gente, hoje tem amigos lá participando, ajudando, tenho ajudado um nordestino muito sensível, um homem de bem, também pensa no nosso país. Sexta-feira, por coincidência, eu estava na inauguração da rede do SBT News, só tinha eu e mais uns dois deputados, batendo nas minhas costas quando eu vier o presidente Lula. Ah, como é que vai? Tudo bem? Preciso falar com você, nunca mais você veio lá para a gente bater papo, não sei o quê. Conversamos, termina que ontem já saiu ele anunciando e hoje publicada a nomeação do filho de um grande amigo, o melhor amigo que eu tenho na Câmara dos Deputados. Isso faz com que... Então, minha obrigação é que eu não sou amigo nem inimigo de ninguém. Eu não tenho ideologia de direita nem de esquerda. A minha ideologia é a Bahia, o meu amor é Campo Formoso, e se Bolsonaro me ajudar a ajudar Campo Formoso, eu estou contente com ele. Se Lula fizer a mesma coisa, eu estou contente com ele também. E acho que a gente tem que ser político de resultados, porque nós vivemos no século XXI, num estado que ainda tem gente passando fome, num estado que ainda tem gente precisando da ajuda do Estado para enterrar um parente, ainda tem gente morrendo por falta de saúde, não temos o direito de estar brigando por ideologia. A minha ideologia é a ideologia de resultados.
Marconi.
Bom, deputado, quanto a metas que o senhor conseguiu alcançar neste ano de 2025, o senhor teve a reciprocidade diante dos seus objetivos em busca de melhorias para os baianos e para Campo Formoso, o que o senhor objetivou, teve o retorno no seu mandato?
Olha, tanto tive que eu posso te dizer, eu tenho uns 30 prefeitos. Se você perguntar qualquer um deles, só foi possível eles fecharem as contas, sobretudo na área de saúde, graças à nossa ajuda. Então, a gente fica feliz de ter esse reconhecimento. Agora no finalzinho de ano aí, cada um dos municípios que a gente representa, não ficou um que não recebesse alguma coisa. É claro que o carinho especial que a gente tem pela nossa cidade, mas todos os outros municípios da região, se você for conversar, tiver a oportunidade, é até bom isso, de conversar, por exemplo, com o prefeito Senhor do Bonfim, que é o melhor prefeito da história do Senhor do Bonfim, que foi eleito lá com quase 80% dos votos, que tem uma avaliação extremamente positiva, ele vai dizer, só foi possível isso aqui pela participação e parceria que eu tenho com o mandato do deputado Elmar Nascimento. Se você for conversar com o André hoje, pode pegar o telefone e ligar para ele, prefeito de Filadélfia, ele vai te dizer o que é que nós estamos fazendo lá. Então, graças a Deus, eu fui o deputado que mais trouxe recursos para o estado da Bahia ao longo da última década. E não foi diferente esse ano. Isso traz uma satisfação pessoal muito grande, afinal de contas, quando a gente resolveu que tinha e descobriu que tinha vocação política, vocação pública, e mergulhou de cabeça nisso, o que esperava era poder exatamente agora ter oportunidade de colher resultados. Eu já passei por situação aqui, vocês acompanham, no início da minha vida, de que, imagina, saí de Campo Formoso, não venho de família política, não tinha dinheiro, disputava as últimas vagas ali, mas já são 6 eleições, 3 de deputado estadual e 3 de deputado federal, e nunca fui derrotado, sempre fui vitorioso. Só que agora numa outra condição, que me dá a tranquilidade de não preciso sair no desespero, gastando dinheiro, fazendo bobagem como muita gente aí é obrigado a fazer, porque eu tenho uma tranquilidade de que vou estar aí entre os primeiros. Fui o segundo mais votado na última eleição, o mais votado do campo da oposição, e acho que a gente vai manter esse patamar aí de estar entre os primeiros. Se eu não tivesse focado em formar grupo, que eu acho isso mais importante, poderia ter sido o primeiro na passada, poderia ser o primeiro. Foquei em poder, ao invés de ser o mais votado, não fui por causa de 10 mil votos, fazer o Júnior deputado, que era muito mais importante para a nossa região e Campo Formoso. Então eu abri mão de um bocado de voto para poder alguns prefeitos votarem nele e a gente garantir a eleição dele. A mesma coisa eu fiz com o Marcinho, que é amigo e um amigo fraterno, que sempre votou comigo, ajudando. E a gente tem 2 deputados, fomos ampliando. Hoje, tanto faz se eleger com 100 mil como com 200 mil, é a mesma coisa. Eu estou mais focado na gente formar grupo também, montando um partido que as pessoas vão ver e vai surpreender com o resultado. Quero que esteja aí entre os 4, 5 primeiros partidos do estado.
Agora já 1h53 para a gente finalizar, já agradecendo aqui a sua participação, mas eu queria só que o senhor falasse aí sobre, hoje será entregue pela prefeitura a obra de drenagem e pavimentação asfáltica ali do Sucesso. Nessa sua estada em Campo Formoso, vai estar presente a partir das 16 horas, 4 da tarde?
Eu outro dia ligava para o Elmo, que eu vinha aqui na outra semana, não deu para vir. Aí perguntei se tinha alguma coisa para inaugurar. Ele disse, não, você quer, não tem que ser uma coisa para inaugurar toda semana. Se quiser inaugurar, ficar aqui o mês todo inaugurando coisa todo dia, a gente inaugura coisa todo dia. Porque aqui tem um diferencial. Uma coisa, o que o prefeito senhor do Bonfim é infinitamente melhor do que o Elmo, hein, Marcos? Você nunca viu um desgraçado fácil fazer um marketing daquele. Ele vai lá na rua quando está ainda todo esburacado, depois volta para andar na casa da pessoa perguntando se acha que aquilo devia, depois volta. Ele vai umas 6 vezes numa rua. Aqui eu participei da inauguração de mais de 100, em que nunca tinha ido nenhuma. Foram umas 100 de vez. É um estilo diferente lá, do ponto de vista eleitoral. Ele teve um resultado também, praticamente já aconteceu antes lá o que vai acontecer aqui. Lá ele acabou com o adversário antes do que nós estamos acabando aqui. Aí o resultado dele veio mais rápido, né? Mas é isso, se você tirar aqui, eu não conheço 90% das obras que nós fizemos aqui ao longo dos anos. Se você perguntar, tem mais de 70 praças, né? Eu devo conhecer umas 2 ou 3.
Eu falei que seria a última pergunta, mas Marconi parece que recebeu uma pergunta do ouvinte aí. Marconi, pode fazer antes da gente encerrar com o deputado. Isso significa que o senhor estará logo mais a partir das 4 da inauguração
isso,
da pavimentação.
Assim, claro.
Ok, Marconi.
Surgiu essa última pergunta aqui, a gente retorna, é sobre busca e apreensão em imóveis de deputados com relação ao INSS, operação sem desconto, e que acabou virando um escândalo com relação à corrupção com esses descontos dos aposentados e beneficiários do INSS.
É preciso, nós estamos vivendo um ambiente muito difícil, é uma espécie de pré-lava-jato, e às vezes você faz assassinato de reputações. É preciso ter muito cuidado, sobretudo com quem vive de imagem, porque se procede uma operação em cima de alguém numa véspera de eleição e daqui a pouco essa pessoa foi inocente, vai pagar um preço. Essa questão do INSS mesmo, nós temos duas coisa, é uma coisa que indigna, porque você está roubando da pessoa que mais precisa, na hora que ela mais precisa na vida, que é aposentado. E quem fez alguma coisa de errado tem que pagar essa conta. Mas a gente tem muito cuidado, porque, por exemplo, essa última operação que aconteceu anteontem chegou na maior amiga, numa ex-filiada do PT, diretora de marketing do PT, e na empresária, filha de banqueiro riquíssima, melhor amiga do Lulinha, filho do Lula. E o diretor-geral da Polícia Federal disse que, infelizmente, tem que investigações que podem chegar no Lulinha. Não tem como chegar no Lulinha e não atingir a figura do presidente. E o presidente é um homem de bem. O filho dele nem aqui no Brasil mora mais, está morando fora. Não acredito que tenha qualquer tipo. Agora, é uma eleição presidencial duríssima. Daqui a pouco se constrói uma narrativa para atingir o presidente de forma equivocada. se atinge até o presidente, imagine o deputado. Portanto, nós que já fomos vítima aqui de narrativa mal feita, de coisa que não se pode provar, que as pessoas, ainda bem que as pessoas conhecem a gente. Você assistiu aqui, quando o cara traz um assunto como esse aqui, eu não posso nem vou fugir de falar de operação de Polícia Federal que teve inclusive aqui na minha terra. Mas saiu outro dia no UOL que foi construído aqui uma estrada de Lagoa do Porco a Lages, um asfalto de farelo, que não existe, que já falou. É isso, Jacir? Tá lá. Tá lá, quem quiser pega aqui o carro, vá para lá, já teve chuva. Já foi feito as pontes, foram o bueiro, já teve chuva para acabar, se fosse outro tempo, acabava com tudo. Vá lá e compare as estradas que foram pelo Estado, feitas pelo Estado, e essa estrada que foi feita pela Prefeitura, com uma diferença. A da Prefeitura custou 1,50 milhão o quilômetro, a do Estado custou 1,250 milhão. E tem estrada lá, não tem, feito para a gameleira, né? Vá lá e compare, é a mesma coisa? Ela compara. Então as pessoas conhecem a gente. Aí sai manchete lá no UOL, sai na mídia nacional. Quem não nos conhece vai pensar o que é. Isso aqui é uma quadrilha. E tá aí, tiraram tudo, desviaram. Não existe estrada, a estrada tá aí. As pessoas conhecem, sabem a injustiça que nós passamos com essa questão aí. Mas quem tá no... Quem é homem público que se submeteu a esse tipo de coisa, que passa pelos órgãos de controle, eu fico muito preocupado, porque nós temos Conselho Nacional do Ministério Público, nós temos Conselho Nacional da Justiça e não temos Conselho Nacional da Polícia Federal. Eles se acham acima do bem e do mal, sai prejudicando, sai aí e não investiga fato, investiga as pessoas, sacode de cabeça para baixo, faz. Daí a pouco. Tem muita gente pagando conta, acha que hoje mesmo uma operação em cima de dois deputados federais. Sabe por quê? Porque eles apresentaram uma nota de locação de veículos de menos de R$5.000. Eu não quero crer que um deputado federal vai juntar nota falsa de R$4.000. Por conta disso, fizeram uma operação da Polícia Federal nele. Pegaram um volume de dinheiro em espécie.
R$430 mil,
que segundo o deputado está dizendo, foi fruto de um imóvel que ele vendeu. Ele vai poder ter que provar, mas é uma coisa que eles chamam de ficha expedita, ou seja, faz uma operação para ver se acha alguma coisa. Aqui tem gente que se você for perguntar como é que faz, da nossa cultura, você vai numa consulta médica, primeira coisa que o médico pergunta é o quê? É com nota ou sem nota? Se for com nota, é um preço. Mas no advogado é a mesma coisa que pergunta. Se a polícia quiser partir para investigar esse tipo de coisa e acabar com a reputação de alguém, escapa muito pouca gente.
Olha, 59 minutos, deputado. Queremos agradecer pela sua participação conosco aqui no Jornal 98 Notícias. Muito obrigado.
Olha, que eu sempre agradeço a oportunidade de poder vir aqui. Já tem, como eu disse aqui, o Marconi há pouco, mais de um ano que nós estivemos aqui. Isso não quer dizer que, mesmo de longe, a gente não esteja com coração, a mente, o olhar, o trabalho, os esforços, no sentido de poder ajudar o nosso município. As pessoas sabem que cada obra, cada serviço que é implantado tem a nossa participação e fica muito feliz de poder vir aqui no final do ano, essa época, de poder se congratular com a família, confraternizar com a família, com os amigos, a gente poder ver que pode colher, a população, os nossos conterrâneos estão podendo colher frutos do nosso trabalho, em todos os cantos do nosso município, em todos os setores, o que nos traz grande satisfação. Eu queria só aproveitar para finalizar, porque não vou voltar aqui antes do Natal nos microfones da 98, para desejar um feliz Natal, um próspero ano novo, com muita saúde, paz, vitórias. Podem ter certeza que, se depender do meu trabalho, do trabalho do Júnior, do prefeito Elmo, do Jaci, de todos os nossos vereadores aqui, aqui os cumprimento representando o Murilo, todos os secretários, essa equipe que compõe esse grupo, que é bem intencionada, o ano de 2026 nós vamos ainda ter muito mais coisa para comemorar. Não falta projeto, não falta disposição, nós só pedimos a Deus que nos continue a dar saúde, porque a gente sabe fazer, sabe chegar, e a gente vai traduzir isso em muito mais benefício, muito mais obra para poder melhorar a vida do nosso povo.